snot-nosed, English giant, twerp, scumbag, fuckface, dickhead, asshole!
Dirt-eating piece of slime, you scum-sucking pig, you son of a motherless goat!
No business, born insecure junkyard motherfucker!
You are physically repulsive, intellectually retarded, vulgar, insensitive, selfish, stupid. You have no taste, a lousy sense of humor, and you smell.
Você está escutando o Bate-Papo na Masmorra, podcast masmorracine.wordpress.com.
Tá um banner meio rodando aí no fundo aí, porque não deu pra gente providenciar nada.
Espero que o pessoal não fique tonto, né, com o banner rodando aí.
Mas é isso, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você vai acessar essa live. Eu sou a Angélica Hellish.
E eu sou o Marcos.
Hoje nós estamos aqui para um BPM clássico, que é daqueles que não tem uma pauta específica, mas a gente fala das coisas que a gente andou assistindo, o que a gente achou legal de comentar com vocês. Eu sou uma pessoa muito insone. Quem me segue nas redes sociais sabe quanta insônia que eu tenho, né? E aí eu assisto um monte de coisa. Porque não consigo dormir. Aí eu assisto um monte de coisa, meu. Então é isso, né? Mas eu tenho algumas recomendações aqui. Eu sei que o Marcos também tem. Né, Marcos? E é o tal negócio. Eu tô de olho nos comentários aqui do chat do YouTube. Quando você comentar, você já dá um salve pra gente, já fala se o áudio tá legal. Que isso é mega importante, né? E quer você começar a falar, então? Que aí eu deixo rolando uma cena de Oppenheimer aqui. Sei lá, mas deixa eu só acessar primeiramente aqui. Tu vai falar... Ah, aliás, eu te entreguei tua temática, né?
Uma das coisas das quais eu vou falar é que eu assisti Oppenheimer e queria compartilhar aqui algumas impressões, né?
Ah, legal. Deixa eu só acessar aqui, mas vou ter que acessar sem áudio. Deixar o áudio baixinho, né? E agora o YouTube tá assim, né, galera? O YouTube fica passando um monte de comercial e você não consegue nem mais deixar, né?
Verdade.
Mas aí, tu quer começar com a tua recomendação? Já entreguei, né, a tua recomendação, que você vai recomendar Oppenheimer.
Isso, exatamente. O filme aí que acabou sendo um do grande ganhador do Oscar, né? Mas esse filme tem algumas outras coisas que... Como eu já falei aqui, eu não tô nem aí pro Oscar, continuo não preocupado com o Oscar, enfim. Mas tem algumas outras questões em relação a esse filme que tornam ele um filme interessante de se comentar. Uma das coisas é que ele é um filme que ele é 180 minutos, é um filme longo, e ele é uma biografia de um cientista. Mais ou menos, né? Já, a gente já chega lá. E ele acabou sendo o filme desse tipo mais bem sucedido. Ele acabou tendo uma bilheteria de quase $1 bilhão, né? Uma coisa impressionante. Mas eu acho que tem muito a ver com o que eu ia falar agora. Ele não é exatamente uma biografia desse cientista, do Robert Oppenheimer. Ele, na verdade, ele pega um recorte que é do Oppenheimer na faculdade, na universidade, e vai até o momento após a Segunda Guerra Mundial em que ele perde as credenciais do Comitê de Segurança lá dos Estados Unidos. E ele fica inviabilizado também dele integrar o Comitê para Energia Nuclear. Então, na verdade, pega esse recorte da vida dele, e, na verdade, o filme é muito mais uma biografia do Projeto Manhattan, do projeto da criação da bomba atômica que foi usada em Hiroshima e Nagasaki. Talvez por isso também o filme tenha tido tanto apelo para o público, além de ser um filme do Christopher Nolan, que é um diretor que tem muito apelo, o fato de tratar do Projeto Manhattan, desse tema da criação da bomba atômica e da Segunda Guerra Mundial, também é um tema que acaba interessando ao público mais do que interessaria, talvez, se ele fosse uma biografia do Robert Oppenheimer.
Entendi.
E aí, que eu acho que algumas coisas... Eu vou tentar não repetir muito do que... É um filme que, como foi um filme ganhador de Oscar, filme de sucesso, filme do Christopher Nolan, muita gente já comentou, né?
Uhum.
Então, mas eu acho interessante que ele me surpreendeu um pouco enquanto filme desse diretor. Eu andava, assim, eu gosto muito desse do Christopher Nolan, mas eu, os últimos filmes dele me pareceram que eles dependiam no roteiro do filme de ter um conceito ali muito curioso, muito interessante, e que às vezes o Nolan caía na tentação de ser explicativo demais e o filme depender muito de ser uma representação material daquele conceito que ele tinha. Seja um conceito relacionado com física, com o espaço, com o tempo. E eu achava que, às vezes, contar uma história, o ato de contar uma história, envolver o público, em filmes como Tenet, um pouco em Interestelar também, para mim ficava um pouco prejudicado. E acabou fazendo eu me afastar um pouco de gostar da filmografia dele.
Entendi.
Nesse filme especificamente, para mim, primeiro que ele se inspira num livro, que é o livro Oppenheimer, o Prometeu Americano, que é um livro que fala sobre a vida do Oppenheimer e muito óbvio da relação dele com a criação da bomba atômica. E dessa vez, esse diretor, o Nolan, ele está mais preocupado em contar uma história, e não só isso. Ele resolveu fazer um negócio que eu achei muito bacana. Ele pega os diversos ângulos que essa história tem e deixa meio que para o espectador tomar suas conclusões. Mas ele não deixa de fazer umas coisas sutis, que é meio assim. Ele vai, mostra o Oppenheimer na faculdade, na universidade, depois mostra a necessidade ali que tinha, né, a discussão que tinha que os Estados Unidos queriam desenvolver a bomba antes dos nazistas. Já havia um trabalho ali dos nazistas tentando trabalhar o enriquecimento do urânio para fazer uma bomba deles. E nesse filme é interessante que ele deixa claro que sim, o cara era um judeu americano que tinha vivido na Europa, que tinha observado a ascensão do nazismo e estava muito preocupado com a possibilidade dos nazistas ganharem a guerra. Sim, também é um cara que tinha muitas fantasias narcisistas de poder e de controle e viu no Projeto Manhattan a chance de meio que tornar a realidade muito dessa sanha que ele tinha pelo controle, pelo mando. Ele queria muito coordenar alguma coisa grande e ter o nome dele na história. Já que era um cara que na universidade ele era visto como um nerd, assim, um cara meio problemático, um cara que ele não conseguia trabalhar direito no laboratório. Ele fazia física, óbvio, né? E quando você é um estudante de física que não se dá bem no laboratório, um dos professores, isso é interessante no começo do filme, pegava muito no pé dele e avacalhava ele porque ele era um desastre no laboratório. E ele tenta, o Oppenheimer, envenenar uma maçã para dar para esse professor. E aí a gente começa a ver um subtexto que esse filme é muito feliz em dar e mostrar, digamos assim, o lado filha da puta desse personagem. Né? O lado mau, o lado, digamos assim, eticamente questionável dele, e o quanto ele era capaz de ódios, de frustrações, de inveja. E ele dá esse esboço de quem era esse cara já na faculdade e do que ele vai se tornar quando ele tem a chance de entrar nos meandros do poder. E eu achei muito bacana. Tem uma cena muito boa também. É famoso aquele trecho que ele fala, né? Eu sou a morte, o destruidor de mundos.
Uhum.
Né? Ele, na verdade, o que acontece? Ele lia em sânscrito. E ele tinha, se eu não me engano, o Bhagavad Gita na estante dele. E ele tinha uma namorada, né, que é vivida pela Florence Pugh, que depois é uma mulher que, mesmo depois dele casado, ele continua tendo um relacionamento com ela, só que é um relacionamento em que ele, quando ele está precisando de atenção, ele vai atrás dela, depois ele se afasta dela.
Ou seja, mó macho, né, Boy lixo.
Isso, ele fazia esse jogo de só procurá-la quando ele estava interessado em sexo, em companhia, depois voltava para a esposa e largava ela. E ele foi fazendo isso sucessivamente ao longo da vida, e até que ela tira a própria vida, essa moça.
Nossa,
mas é muito interessante que quando ele lê esse trecho de Eu Sou a Morte, o Destruidor de Mundos, ele está na cama, nu, ela está sobre ele, né? Eles estão transando e ela pede para ele ler um trecho em sânscrito. E ele lê esse trecho. E aí o filme sutilmente faz uma ligação ali entre essa coisa, né, do Oppenheimer era um cara extremamente mulherengo também, né? Essa coisa toda desse universo masculino do poder, da conquista.
Uhum.
Então, quando ele tem essa cena em que ele está ali transando e aí que ele fala essa frase, eu sou a morte, o destruidor de mundos, que depois vai ecoar quando houver a destruição de Hiroshima e Nagasaki, o filme faz essa ligação dessa coisa do poder fálico, do macho frustrado e louco por realizar suas fantasias, né? Narcisistas de poder. E é muito interessante a sutileza com que isso vai sendo mostrado ao longo do filme. Tem uma outra cena muito interessante. Eu tô usando as cenas, talvez, de maneira que elas podem servir como spoiler, mas, na verdade, é meio que uma história que já é conhecida, meio que para ilustrar, acho que, o caminho que o filme toma.
Uhum.
Então, tem uma outra cena que ele está num auditório, isso após a bomba ser lançada em Hiroshima, após o Projeto Manhattan ter sido bem sucedido em produzir a bomba, em fazer os testes, a bomba é lançada, tem uma discussão muito interessante entre o pessoal do Departamento de Defesa, em que eles estão lá escolhendo os alvos, e até tem um cara que ele fala assim, não vamos jogar em Kyoto, porque Kyoto é uma cidade que tem muito valor cultural, e eu passei a minha lua de mel lá. Vamos jogar em Hiroshima, que é uma cidade...
Pior que essa conversa é verdade,
e
né?
E ela é real, sim.
É verdade,
sim,
porque
sim.
Eu lembro que tem vários relatos e tudo, né?
Tem muitos diálogos no filme em que existe uma discussão das pessoas ali, teórica, sobre os efeitos da bomba. Em nenhum momento... O valor da vida humana é levado em conta. Porque para essas pessoas que estavam nesse grande jogo do teatro de guerra, a última coisa que elas estavam preocupadas era no valor da vida humana.
É.
O Oppenheimer incluído. Eles, na verdade, estavam ali preocupados, sim, em vencer a guerra, em intimidar os russos depois das discussões que iriam haver depois do término da guerra. E... para o Oppenheimer interessava também essa coisa dele realizar esse sonho dele de se tornar... muita gente falando para ele, olha, isso aí vai ser um evento único na história da humanidade e o seu nome vai se tornar um nome único ali, vai ser lembrado para sempre aquilo...
Por uma coisa horrorosa dessa.
Enchia,
né?
O ego dele. Mas tem uma cena muito boa que quando ele tem um auditório lotado e ele vai comunicar ali para o pessoal que a bomba foi jogada em Hiroshima e Nagasaki. E na hora que as pessoas vão bater palmas, não tem o som das palmas. Começa a ecoar o grito de uma criança.
Nossa, barra pesada, hein?
E é um negócio assim... E ele tá sorrindo, o Cillian Murphy, que vai viver o Robert Oppenheimer, ele é um grande ator, né? Então ele tá sorrindo com a boca, mas os olhos... Ali tem um terror absoluto naqueles olhos, né?
Sim.
E atrás dele, enquanto ele tá falando... Você não ouve o som das pessoas, mas você escuta, a parede atrás dele começa a tremer.
Caramba!
E ele, quando ele vai olhar para as pessoas do auditório, as pessoas estão descascando.
Nossa.
Então é uma cena muito...
Mas isso é uma licença poética também, que é colocada no filme, né? Porque é o tipo de história que, infelizmente, o cara... Duvido que o cara tenha tido esse conflito.
Ele teve depois. Aí é que é a grande questão. Eu acho que outra coisa interessante...
Eu queria muito dar uma parte rapidinho do que você está falando, porque eu preciso muito que alguém dê o feedback do áudio.
Uhum.
Entendeu? Quem puder, quem tiver no YouTube, né? Eu não estou conseguindo acessar todas as plataformas, né? Mas tenta, pelo menos, dar um toque na questão do áudio para gente, porque, assim, o monitoramento aqui, quem faz sou eu, né? Durante a live, não tem como eu, né? Não tem outra pessoa fazendo monitoramento. Aí eu tô vendo aqui o áudio do Marcos, ó. Quer ver, ó? Ó, o meu microfone, agora o Marcos parou de falar, mas às vezes o Marcos tá falando e tá o tempo todo a minha linha do microfone também se movendo. Eu fico achando que tá vazando áudio pra caramba.
Ó, o pessoal tava falando que o áudio tá bom.
Boa noite, tá legal o áudio? Ai, obrigado. É muito bugado esse chat, gente. Uma das piores coisas é esse chat. Não sei o que dizer. Eu vou tentar abrir ele aqui em outra aba pra ver se ele melhora, porque tá bem... É, Marcos, tu tá vendo como o chat é ruim, né?
Sim.
Ó, como é que eu vou ler esse chat? Não tem como, gente, ler esse chat. Ele é horrível. Ó, aqui alguém respondeu, mas eu consigo abrir? No YouTube aqui, ó. Sério mesmo, ó. Agora, tô, ó, talvez eu consiga. O YouTube não tá deixando... O meu próprio perfil, o YouTube não deixa ele... Ó, áudio ok. Marcelo, obrigada. Marcelo Ribeiro, boa noite. E a Lawane também... Lawane, obrigada. Então não tá vazando, Marcos.
Uhum.
Porque teve uma vez que vazou e eu fiquei traumatizada, cara, que isso daí. Eu fiquei, meu... Estragou minha night. Porque
olá,
eu falei,
Marcelo.
Caraca.
Olá, Lawane.
A Lawane, ela é ótima. E é ouvinte lá do programa que eu faço, do Six Feet Under.
Opa.
E tal. Então é bem legal poder contar com a sua presença, Lawane. Obrigada.
Então, mas só pra concluir... Uma coisa interessante de como o filme trata essa figura, que é assim, ele, ao mesmo tempo que estava procurando a oportunidade que todo cientista quer de realizar um feito científico, ao mesmo tempo era fascinado pelo poder e pelo controle e era movido pelo ego também. Ao mesmo tempo, quando ele viu o resultado, ele sim foi tomado pelo horror e pelo remorso, durante pelo menos um tempo.
Ele
porque,
teve, então, remorso.
Porque isso é humano. Só que o remorso não impediu ele depois de querer estar à frente, ter um cargo no que ele não conseguiu, né? No
o
comitê.
O mais importante é que essa bomba, que conhece a história, né? Tem um zilhão de documentários, né? Sem querer te cortar só uma pequena parte, que os caras fizeram isso aí como teste.
Sim.
Era pra testar.
Era pra testar em seres humanos.
Em seres humanos,
isso.
Pra ver... Ou seja, vida humana não vale nada,
isso.
Né? E vale pro Japão também, que eles tratavam os outros países com essa vida humana não valesse absolutamente nada também.
Sim. Depois, mais pra frente, e é muito interessante o que o filme... Ele fica... Ele tem esse horror ao que aconteceu e... Ele começa depois a fazer timidamente, né, passos contra a criação da bomba H, que era a bomba de hidrogênio, que é muito mais poderosa. Mas a grande ironia da história é que, e o filme faz isso de uma maneira que eu também acho muito sutil, muito interessante, quando tem o julgamento lá do comitê que vai tirar as credenciais do Conselho de Segurança dele, o cara que preside o comitê chega pra ele e fala assim: vem cá, ok, você hoje você é contra a criação, você se põe contra a criação e a proliferação das bombas de hidrogênio, mas na época você participou da criação da bomba atômica, você apoiou a criação da bomba de hidrogênio, e detalhe, você não pareceu ter problema nenhum com os 220 mil mortos.
É, claro.
E aí, na verdade, o filme usa esse sujeito do comitê meio que para, através das palavras dele, expor também a hipocrisia que fazia parte da postura do Oppenheimer.
Uhum.
E é muito interessante que isso evita diálogo expositivo. É no confronto ali com esse cara do comitê que vem à tona também muitas coisas. Isso é bem bacana. Só para completar, tem também o Robert Downey Jr., que é o cara que quer meio que puxar o tapete do Oppenheimer, né?
Sim.
E porque ele... acredita que o Oppenheimer, na verdade, falou mal dele, fez picuinha contra ele. Esse cara é um senador, né? E ele quer ajudar a melar, tirar a credencial do Conselho de Segurança do Oppenheimer para ele não poder fazer parte do Conselho Nuclear.
Olha!
Só que depois desse senador, ele também se ferra. Mas ele representa para nós...
Ele ganhou o Oscar, né? Tu viu, né?
Robert Downey Jr.
É.
Esse senador representa para nós o que é os meandros do poder. A gente vê como é que é a manipulação, a falsidade. E só para finalizar, como esse filme ele é cheio de entrelinhas muito boas, tem um momento em que depois que a bomba é lançada, o Oppenheimer tem um encontro com o Truman, o presidente Truman, que é feito, inclusive, pelo Gary Oldman.
Ai, caramba. Uhum.
E o Truman olha pra ele e fala assim, vou falar uma coisa pra você. As pessoas lá em Hiroshima, Nagasaki, não estão nem aí pra quem fez a bomba. Nem aí. Elas estão interessadas em quem jogou. Quem jogou fui eu. Foi você.
Nossa. E aí, esse daí esse tá querendo ter o mérito, né?
Esse diálogo, ele é horrorífico em níveis, porque o cara deu a entender pra ele quem vai ficar com a glória disso, vou ser eu. A glória de dizimado 200 mil pessoas, né? Então, é isso. Eu achei que é interessante. Ele tem... ele não é exatamente um filme, digamos assim, anti-belicista ou anti-guerra, mas ele tem uma leitura de vários ângulos dessa história que deixa para a gente tirar nossas conclusões. Eu acho que, nesse sentido, ele foi muito bem feito e muito feliz, né?
Ah, legal. Eu não assisti Oppenheimer, por isso que eu estou aqui, né, ouvindo o Marcos. Eu comecei a assistir, porque esse filme já está aí disponível de diversas maneiras há tanto tempo, né? Mas eu vou assistir qualquer hora, né? Eu vou assistir. Eu fico feliz que você tenha gostado.
Gostei.
Que você tenha gostado e você te tocou assim. Eu peguei aquele ranço besta de falar assim, não tô afim de ver a história do cara que criou a bomba.
Eu achei interessante.
Mas é interessante, sim.
Poder ver os meandros, né, do poder e como que
agora
as armas...
Foi doloroso ver o Nolan ganhar o Oscar, foi, né, porra?
Eu tava torcendo pro... Na verdade, eu já achei muito ruim a Greta Gerwig não ser indicada, né? Não tá indicada, já não gostei
Assassino
muito
Assassino da Lua das Flores ganhou nada, meu.
Eu
imagina, por mim... na moral, eu sei que a atuação da Emma Stone foi legal, mas, porra, a mina não ganhou nada.
A Lily Gladstone
aí,
também.
Aí depois vieram falar, deveria concorrer como coadjuvante. Por que se ela não é coadjuvante
ela
no filme?
Ela é a atriz principal, né?
Ah, bom, sei lá. Papo não é do Oscar, né? Mas, tipo assim, aí eu vou assistir, né? Mas não sei quando, assim. Tô que nem o La La Land, né? Por algum motivo, eu nunca quis assistir o La La Land, gente. Eu fiquei com um problema com o La La Land. Eu peguei um... Não sei se foi aquele negócio dos caras querer dar o Oscar pro La La Land.
Que depois o negócio acabou sendo um problema de design também do cartão, né? Foi muito comentado. O design de um cartão pode ser um desastre, né? Tem que ser bem pensado.
Design do cartão. O cartão é doidão, né?
Também, possivelmente, né? O Warren Beach, eu não quero falar mal dele, mas ele tem fama de gostar de um álcool, né?
Eu tô achando engraçado
mais do que
essa...
deveria. Não sei.
Essa câmera aí, porque parece que eu tô super bronzeada e eu tô mó pálida, assim. Eu tô... fugindo do sol loucamente. Mas, legal a tua recomendação. Acho que as pessoas com certeza vão atrás, quem não foi, né? Porque é uma história interessante, né? Eu tenho uma mania, eu gosto de ver a história dos povos que foram atacados e tal. E me interessa muito, a gente fez um podcast sobre Clarão, não Clarão Chuva Negra, né? Mas Guém Pés Descalços, né? Que até já faleceu o autor, né? E a gente falou de um monte de produções e tal, e dessa questão toda, e é o outro lado da história, né? O pessoal até falou assim, porque o Godzilla Minus One também ganhou o prêmio, né? Aí o pessoal até brincou, né? Falou assim, olha só, o que ocasionou o Godzilla Minus One ganhou o prêmio, foi o Godzilla Minus One também ganhou, né? Então é uma coisa meio assim, né? Mas é isso, gostei sim da tua recomendação. E tu tem mais coisas que eu sei também,
sim,
né?
E você, o que você recomendaria pra gente?
Eu vou vir com a maior farofada, vou logo avisando. Tem duas coisas legais. Esse primeiro aí, eu vou ter que tirar essa gata daqui, gente, que essa gata, ela tem um lance comigo, que na hora que eu começo a fazer a live, ela fica toda ansiosa, ela quer colo, não sei se vocês já viram isso, quer colo, aí vem cheirar meu sovaco, ela é super engraçada. Eu assisti uma cacetada de coisa, mas eu vou falar de uma farofa agora, porque eu gostei, eu curti. E tem um filme aí que é o Donzela, que saiu pela Netflix, que é o Denzel. Deixa eu ver se consigo botar o trailer pra vocês aqui, né? Que esse filme, eu achei interessante que ele... eu não esperava nada. Eu não sei se é por isso também, né? Depois que pra assumir, eu fui ver assim que... na moral... Deixa eu só dar uma parada nesse trailer aqui. Falei assim, vou ver isso daqui, porque eu tô com insônia. Só que aí, depois que eu fui ver que era um diretor legal, eu gosto da atriz. Nossa, desde que eu assisti esse filme, eu não paro de me rasgar de elogios à atriz, cara. Eu não paro de falar dela, porque eu adorei ela de todo o coração. Achei ela do caramba. Eu vou deixar rolando o trailer pra vocês aqui enquanto eu falo aqui. Espero que ele não esteja com áudio, né? O YouTube tem maior tendência a ficar derrubando tudo, né? Então, vou deixar rolando pra vocês aqui. Mas, então, pra... Né, comecei enrolando e tal, mas eu gostei muito desse filme. É a história mais manjada do mundo. Pra quem gosta de Senhor dos Anéis e tal, já viu história de dragão inteligente até dizer chega. Não tem problema, não estamos aqui pra ficar fazendo essas comparações. E esse é um filme divertido. Tem um elenco que eu acho que é um elenco mó legal, né? Porque tem a Millie Bobby Brown, né?
Isso.
Tem o Ray Winston. Tem a...
Robin Wright, Angela Bassett.
Pô, tem até Angela Bassett. Ela faz uma pontinha, isso, né?
E, a, então. E o dragão, que é a Chore Agdashlo.
Baita Chorei atriz. O quê?
Chore Agdashlo.
Caraca, entendi. O Chorando se foi.
Que é do, da série The Expanse, né?
Ah, entre tá, outras tô coisas. Brincando, né? O nome foi... Tô tirando uma onda com o nome, mas não conheço a atriz, mas... É, eu gostei da voz, hein? Saca só.
É.
Tudo a ver, tu que assistiu, né? A voz é da hora mesmo e tal. Arrebentou a boca do balão.
Essa atriz na série The Expanse, aí, claro, ela tá fazendo a voz do dragão, então não aparece o rosto dela. Mas ela, é, na série, ela é, ela faz uma senhora que ela é de um comitê antiterrorista, inclusive daquela que ela preside sessões de tortura. Ela é extremamente intimidante, o personagem dela. Então, acharam a atriz certa pra fazer a voz dessa dragoa. Né?
É. Não, é uma história que vai por outros caminhos, né? Porque é, é assim, né? Se contar muito spoiler, né? Não estragaria pra ninguém. Mas é uma história de uma jovem que era de um reino mais empobrecido. Aí aparece o galã lá e tal, de um reino poderoso, rico. E ela vai se casar com ele. Ela nem quer casar, mas ela acaba indo se casar. E quando descobre, cara, casa com o cara, jogam ela por um buraco onde tem uma dragoa vingativa pra caramba. E dessa história aí, o interessante é que são várias princesas. Ou seja, eles estão sob maldição, né? E o que que acontece? Já que eles estão sob maldição, eles resolvem, né? Falar assim, ah, vou casando o meu filho... com várias princesas e jogando tudo, né?
Uhum.
É bem assim, é bem nesse nível. Mas é legal pra caramba, assim, não tem muito o que falar. Eu acho o diretor um diretor do caramba, né? Depois que eu fui ver que é do Juan Carlos Frenadillo, uhum. Pô, o cara é do Extermínio 2, o é, Intacto, né? Que, meu, assistam esse filme do Frenadillo, que é o Intacto, porque é do caraca.
É com o Max von Sydow, o filme é muito bom.
É com o Max von Sydow e tem uma parada que ele é tipo... É, um filme assim, do pessoal que joga é viciado em jogo, então eles são loucos pela... É, por, tem um lance, né? Isso é bem interessante no filme, no Intacto, tô falando do Intacto, que diferente da farofa aqui do Donzela, que é uma farofa gostosa, né? Gostei. O Intacto é um filmaço do caraco, né? É, é, tem uma parte do filme que os caras estão num bosque cheio de árvores, né? E os caras, que são os caras que são... Os caras que estão jogando tem que correr vendados, não pode bater em nenhum tronco. É uma cena do caraco. É claro que, né, tipo assim, tem um que tá jogando com aquele cara e com o outro. É um filme inacreditavelmente foda. E o Fresnadillo é um diretor do caraco. Ele ter pego uma produção dessa na Netflix, melhor tá na mão de um cara como ele, porque eu acho que ele... Ele faz a produção ser muito bonita, tem uns efeitos especiais legais. A gente brinca assim, mas não é uma produção vagabunda, sem vergonha. Não. É uma produção bem feita, né?
É, aí é uma coisa que esse filme tem um roteiro de um cara que é o Damazel, enfim, não sei como se pronuncia o nome dele. Que ele é, escreveu o Velozes e Furiosos 10 e o Fúria de Titãs 2.
Na hora que eu soube disso, já me deu uma...
Esse cara, ele basicamente não é um bom roteirista. E esse filme, se ele tem um problema, eu também gostei do filme, né? Se ele tem um problema sério, é o roteiro, que ele é um roteiro muito derivado e que apela, assim, para todo tipo de conveniência, assim, possível e imaginável. Porém, e era um tipo de roteiro que, se ele cai na mão de um diretor que não é talentoso e se não tem um elenco que segura as pontas, a Millie Bobby Brown, a Chore Agdashlo, a Robin Wright, esse pessoal, olha, olha, moças, vocês seguraram esse filme nas costas. Porque o carisma da Millie Bobby Brown, a atuação dela... conduz a gente, e a gente acaba até esquecendo das conveniências sem vergonhas que tem. E o Fresnadillo, ele é um cara que ele tem um tamanho cuidado com a narrativa, ele sabe construir clima de horror, de suspense. Ele tem uma habilidade muito grande de dominar o tom do filme. E isso salvou esse filme. Porque se fosse pelo roteiro...
Ah. Né? Olha só, vou ler os comentários de vocês. Obrigada por comentar, gente. A Lauane falou do áudio, mas já agradeci. O Marcelo Ribeiro fala, cadê os cabelos coloridos, Angélica? Pois é, eu passei um vermelho pica-pau aí no cabelo, que eu tô há dias lavando a cabeça e só sai tinta vermelha e virou um vinho, né? E tal, quem sabe no futuro, né? Então hoje eu tô meio tradicional, é verdade. A Lawane fala assim, não preciso assistir La La Land, hahaha. Esse pode passar, mas Oppenheimer é muito bom. Então eu vou de Oppenheimer, Marcos. O Larry Sampaio fala, vocês estão muito bem, o áudio e vídeo estão muito bons. Obrigada,
Opa, obrigado, Larry.
É a maior preocupação da gente, fora o conteúdo, né? Mas é que nem eu falei pra vocês, gente, vocês sabem, quando não tem ninguém monitorando pra gente, sou eu fazendo a live, conversando com o Marcos, vendo o nosso roteiro aqui, que a gente tem roteirinho, né? Meu mal, e tentando colocar imagens, banner e trailer. Então, obrigada. Mas é isso, eu adorei Donzela. É o tipo de filme que eu sei, gente. Vocês não têm isso? Você sabe que se num domingo, assim, no almoço de família, estiver passando Donzela, você vai sentar e vai se divertir. Porque é esse tipo de filme.
E a hora Daenerys dela, hein? Aquilo é divertido.
Tem uma estilo, né? Daenerys Targaryen, né? Ah, não vou contar, né? Porque vocês têm que assistir. É tão divertido. Dá essa moral pra Millie Bobby Brown, porque Sim. Eu acho que ela tem muita coisa para entregar pra gente enquanto atriz, sabe? Ela é uma ótima atriz. Ela já fazia diferença. Eu assisti pouco Stranger Things. Assisti, acho que, duas temporadas de Stranger Things. Mas eu adorava. Eu gostava dela. E depois Sherlock Holmes foi tão legal com ela.
Ela me ganhou no Enola Holmes.
Aí, Enola Holmes,
ela me ganhou aí. Eu falei, olha, essa menina...
É, realmente. Ela tem, essa deve ter muito para entregar pra gente enquanto... É, né, atriz e tal. Eu achei divertido também, porque o filme tem a Robin Wright, que agora é só Robin Wright, né? Mais Pen, né? Uhum. Que ela era a esposa do Sean Penn, que gosta de bater em mulher, né? É, aí ela é famosa porque ela é da Princesa Prometida, que é um Sim. clássico, um filme clássico de donzela, de princesa em perigo, e agora ela faz a Rainha Malvada, então Sim. é hilário, isso é divertidíssimo, sabe?
Você percebe que ela tá se divertindo no papel, porque Tranquilo. Ela fala que ela é Rainha Malvada.
O Rei Winston, eu queria até comentar com vocês, porque é legal fazer essas referências. Ele tá uma das melhores adaptações, se não a melhor, que é de um filme que é aquele Sweeney Todd, o Barbeiro de Londres e tal, aquela história do barbeiro assassino, a melhor adaptação, porque tem várias, tem pra teatro, óbvio, mas que eu digo assim, pra...
É, do Tim Burton, mas essa que você tá falando é a adaptação pra TV inglesa.
É pra TV inglesa. Tem até no Ok Who, gente, depois eu coloco abaixo pra vocês aí. É maravilhosa a adaptação, tem aquela atriz incrível que...
Que ela também está em Guerra dos Tronos, né? Como é que eu esqueci o nome dela, mas ela é sensacional.
Ela está numa série australiana, que ela é detetive e tal, isso. Não estou lembrada.
Moça com Brinco de Pérola, ela também
ela é esposa faz a esposa do Werner, né? E tal. Mas, então, só porque o cara... Eu adoro o Ray Winston, e é mó legal ver essas caras conhecidas de filmes importantes, Sim. que tem uma carreira legal. E eu acho que a Millie Bobby Brown, cara, ela tá maravilhosa, porque o filme depende dela. Ela tá passando perigo pra caramba, sofrendo, e você vai acompanhando a trajetória dela, mesmo sendo a história mais conhecida, né? Não é uma coisa nova, mas é bem atuado por ela, entendeu? Então, vale a pena.
Eu também, o Ray Winston, ele tem feito alguns vilões muito genéricos nos últimos anos, né? E é interessante, nesse filme, a gente vê ele fazer um personagem... com um pouco mais de substância,
ele
um pai,
pai,
né,
dela.
Que tem uma escolha muito difícil para fazer,
difícil,
né?
Difícil, ele vende ela praticamente, né? Porque o reinado lá, que ela, pra onde ela vai, é gente muito rica. Uhum. Mas por que que eles são ricos? Porque roubaram da dragoa.
Isso.
Entendeu?
É. O filme também, ele tem tecnicamente efeitos especiais... A única coisa que eu não gostei muito na questão da produção, ele usa o tempo todo fogo digital, né? Eu senti falta de um ou outro momento.
Tu queria um
de
fogo de verdade, de queimando pirotecnia, né? Nossa atriz. Tem vários momentos. Claro. Que, aliás, tem uma coisa legal, é a maquiagem também, porque ela sofre várias queimaduras é uma história assim que tem até um pouco de gore, porque ela se machuca, ela se queima, ela se quebra, entendeu? É bem cruel mesmo.
É, mas isso aí eu acho que tem um dedo do Fresnadillo aí, né? Esse diretor. Ele consegue nessa história aqui, no final, uma história meio leve, né? Ele consegue encaixar uns momentos de gore, uns momentos de violência, uns momentos de horror, e acaba ajudando a temperar um pouco essa, né, essa salada aí, né?
Isso aí, é uma salada gostosa, gente. É que nem eu falei, é uma farofa gostosa, vale a pena acompanhar.
Eu sei que você também assistiu a... Você vai também falar da série lá do Lazarus Project?
Não, mas eu quero que você fale aí o que você assistiu.
Não, eu já... Agora recomendações por enquanto já...
O Marcos tá cansado hoje, gente, aí ele tá mais pra lá do que pra cá. Mas, pô, tenta comentar outras coisas que tu tem assistido.
É que tem uma outra coisa que eu quero comentar mais longamente.
Não, comente.
Não, mas comenta da série Lazarus Project.
Ah, curioso. É que eu vou ficar emendando duas recomendações.
Já me meti na tua, né?
Eu tenho que pesquisar, eu tenho que abrir aqui um bloquinho de nota e tal. Vai falando tu aí.
Ah, deixa eu tentar lembrar de alguma coisa que eu vi mais recentemente. Eu assisti o Band of Brothers, eu tinha comentado contigo, e o The Pacific. Não vi ainda o Mestres do Ar. Mas eu sei que você também assistiu as duas séries, né?
Há muitos anos
mas
atrás.
Eu gostaria, mas mais pra frente eu quero comentar algumas questões de semelhanças e diferenças entre essas duas séries, mais longamente, assim. Mas eu já recomendo. Quem ainda não assistiu Band of Brothers e The Pacific, é uma recomendação. São realmente duas séries muito interessantes. Uma delas, a Band of Brothers, ela bebe muito mais nessa questão, um pouco mais das narrativas clássicas de guerra, em que você tem aquele elemento ali de um certo heroísmo, ao mesmo tempo ela tem um trabalho muito cuidadoso de construção de personagens também. E já o The Pacific é uma narrativa que trata a guerra por um olhar talvez um pouco mais contemporâneo, porque ele é muito mais centrada no horror da guerra. Já, se em Band of Brothers os protagonistas são os soldados e a coragem desses soldados, ou às vezes o medo extremo, mas a vontade de superar esse medo, a vontade de a busca pela sobrevivência ou para... enfim, derrotar o inimigo, ou para achar um sentido também para aquela luta toda que eles estão tendo lá na Europa, né? O Band of Brothers, ele também trata uma companhia de paraquedistas, né?
Uhum.
E já o The Pacific são os fuzileiros navais, né? Mas na série The Pacific, o protagonista já tem menos assim, estudo de personagem em The Pacific. O protagonista da série... já é mais a maneira, talvez, da nova Hollywood, enquanto que o Band of Brothers bebe nas narrativas de guerra mais clássicas, já eu diria que The Pacific tem muitos elementos dessa outra maneira de ver essas narrativas que a nova Hollywood trouxe. O horror da guerra, ele é o personagem principal. E o niilismo, né, a falta de sentido para aquilo, para toda aquela matança e destruição, e a falta de sentido que acompanha os caras depois, quando eles voltam.
Uhum.
Enquanto que em Band of Brothers, quando a guerra termina, eles dão a entender ali que cada um foi tentando dar um rumo para a sua vida e encontrar um sentido, já em The Pacific, fica claro que para algumas pessoas elas nunca encontraram um sentido depois para a vida, depois do que aconteceu com elas ali.
Entendi.
No campo de batalha. Então é um paralelo interessante, mas talvez em uma outra oportunidade, numa outra live, a gente possa comentar com mais detalhes, né? Isso daí que eu acho que até vale a pena.
Ah, legal, 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 legal. Ainda bem que você falou, porque só os Mestres do Ar que você não conseguiu assistir ainda, né?
Ainda não, mas aí, de repente, quando eu vir, dá pra fazer, né, comentar essas três séries, né?
Tá, legal. Então vou deixar aqui rolando pra vocês aqui. Porque o Marcos puxou, só que eu queria fazer esqueminha de passar com trailer e tudo, né? Porque é uma das coisas que eu assisti nas minhas noites de insônia, de muita insônia, né? E assisti, acho que em duas noites, É, uhum. Duas temporadas e eu fiquei até, sei lá, de manhã assistindo. Que é essa série que não é recente, né? Uma série que estreou em 2023. Olha só, estreou no ano passado, né?
É mais ou menos recente.
Ó, ela, na verdade, ó, em agosto, ó, vê só. A série estreou em 22 e a segunda temporada foi em 23. Ou seja, ela tá como finalizada. Essa série eu andei procurando por aí, gente. Eu vou falar como é que eu assisti, porque eu assisti de maneira aleatória aí, porque eu assisti pelo Code, né? Que é aquele aplicativo lá que você consegue, assistir séries por lá e tal, né? Ou seja, de maneira paralela. Que eu não achei para assistir nos streams aqui do país, né? Mas é uma série que trata do seguinte, conta a história de um cara, né, que... Um belo dia ele começa a acordar e reparar que ele está vivendo o mesmo dia, né? E ele acaba sendo contatado pelo Projeto Lázaro, o Lazarus Project, né? Que são pessoas que elas ficam rebootando, né? Os dias do... Vamos supor, por exemplo, tem o dia que rebuta... Se explodir uma bomba atômica, rebuta. Entendeu? Tipo, 1º de julho, vai ficar tendo até resolver a questão da bomba atômica. Aí eles se metem nos conflitos internacionais e tal. Mas claro que a história dele é interessante, porque ele tem uma namorada, ele é apaixonado, tá prestes a estrear um aplicativo, fazer grana e o caramba. Só que, o que acontece?
É o Papa Eseido, né? Que é o ator que faz isso.
Não sei nem se tá aparecendo aqui, que eu tava consultando aqui no momento que tava... Coisando aqui a Wikipedia, né? Capaz que sim. Porque eu tô consultando, porque eu não lembro, né? Quando tu falou o nome do cara, por exemplo, eu não sabia que o nome dele é...
Não sei se eu pronunciei corretamente.
É o Papa Eseido, isso mesmo, né? Aí você vê que, bom, de qualquer maneira, né, pra comentar, porque é interessante pra caramba. Eu andei tirando do lugar aqui, é por isso que tá zoando todo o plantão no meu bagulho. Essa série é interessante, porque qual que é a questão aqui? O que está em jogo? Você, o seu desejo sexual, seu desejo, quase que eu falo uma merda aqui, é o cansaço. O seu desejo pessoal de você salvar uma pessoa, porque a dado momento ele vai ter problema e a mulher da vida dele vai morrer. E ele sabe que se acontecer uma merda muito grande no mundo, eles rebutam. Então ele pode tentar salvar a mulher dele. Então tudo que você pode imaginar que pode dar errado, as pessoas vão fazer de errado, e as várias realidades que compõem essa equipe, vai rolar. E essa série é muito interessante nesse sentido, porque ela trata essa questão do... que o pessoal fala que é muito complicada desse... como é que chama mesmo essa expressão quando você está lidando com o tempo? Tem uma expressão... Que você não pode encontrar a si mesmo em viagem no tempo. Qual é o nome dessa expressão?
Paradoxo.
Paradoxo. Ela trata isso daí com uma simplicidade do caramba. Não vou contar spoiler, mas basicamente vai ter um momento que todo mundo vai se encontrar e é um grande foda-se. Mas é muito boa, gente. Muito boa. Ah, Angélica, onde que tu assistiu? Que nem eu falei. Eu, aqui em casa, eu uso o Code. Entendeu? Porque nem sempre eu tô afim de ficar baixando as coisas e tal. Eu uso o Code pra assistir, né? Que eu não preciso baixar nada. Depende da minha... de configurar. Se você não sabe como usar o Code, dá um Google aí, um YouTube aí. É como instalar e mexer no Code aí. Que é um programa muito prático pra quem gosta de assistir as coisas online sem ter que baixar. Então, é legal o Lazarus Project, assistam duas temporadas essa série do Reino Unido aí, que tem todo aquele ar, né, de britânicos falando, né, eles têm essa fleuma, né, então é bem legal.
Poxa, vou procurar assistir.
Ah, espero que você goste. E aí, acabou? Você quer falar mais alguma coisa? Como é que ficou a sua...
Não, por enquanto, as coisas que eu tinha para comentar...
O Marcos está mais para lá do que para cá. Aliás, gente, deixa eu aproveitar esse momento, então, que a gente... Não sei quanto tempo que a gente está online aqui.
Faz uma hora já.
Ah, 45 minutos, para poder dar uns avisos rapidex aqui. Eu tenho falado isso, tenho tocado umas vinhetas, mas não vou tocar vinheta agora para vocês. Mas eu vou avisar, porque eu, né, tem que avisar, gente, o Padrim, que é uma das plataformas que a gente está usando há anos, que a gente tem padrinhos e madrinhas, pessoas que nos apoiam, que a gente sabe que todo mês vai ter aquela graninha que não é muita grana, gente, sério mesmo. Teve mês que às vezes o padrinho tá com problema, a madrinha não paga, né, e a gente entende, obviamente, isso, né. Mas o que acontece? Até o site é um pouco caro para manter o site com os podcasts, etc. e tal. Aí a gente precisa que as pessoas que nos apadrinham, se você não apadrinha, vá para o Apoia-se. Porque o Apoia-se também recebe doações assim mensais. A gente sempre pede o pessoal doar 10, 20 reais, porque o Apoia-se pega uma cota para eles. Mas o lance é que eu preciso avisar que não recebemos mais nenhum apoio. Desde que estava havendo essa alteração, estou bem preocupada, gente, porque os apoiadores que nós tínhamos lá, que não são muitos no Padrim, tá? Tem gente aí que, né, vamos cutucar a ferida, né? Tem gente que tem podcast aí que tem 10 mil de apoio, né? Não é nem o nosso caso, sério mesmo. No nosso caso, se a gente conseguir a grana para pagar o servidor do site, a gente fica feliz, mas teve mês que nem isso, né?
Mas você está lançando a campanha Quem Padrinha Também Apoia.
Gente,
quem é padrinha também apoia.
Você apoia-se. Né? Porque se não nos apadrinhar, nos apoia-se. Não, ficou ruim isso. Mas o lance é, a gente precisa que as pessoas que estão, são madrinhas e padrinhos do Padrim, vão para o Apoia-se, para a gente poder ter essa cota X de pessoas nos apoiando. Porque vai ser complicado a gente manter o nosso trabalho ou a gente tentar, sei lá, fazer as coisas aqui sem apoio. Vai ser complicado. Então, é um aviso que eu acho que é importante falar para vocês, porque por muitos anos, né, a gente vai fazer 15 anos de podcast agora em agosto. A gente nunca pediu doação. Eu, ao contrário, sempre fui muito avessa a isso, né, Marcos? Eu não queria, não queria, não queria. Eu falava, ai, não quero, ai, não quero. Só que aí, quando as coisas começaram a ficar bem difíceis para a gente começou também a tentar melhorar um pouco o nosso trabalho, né? Ter microfones decentes. A gente nunca teve microfone legal. A gente sempre foi de headset, né? E, pô, tem podcast da gente que tá imprestável. Tipo, o número 3 lá, acho, ou 4, não lembro. Sim. Tá terrível. Não,
e o apoio das pessoas, né? Que essa aparelhagem que a gente tá usando agora para fazer a live foi conseguida com, né, com apoio.
Foi
então,
com apoio. Foi
a
com
gente
apoio.
Agradece muito.
Apoio, Pix, porque eu fiz uma... A gente fez uma... Aliás, está devendo desenho, ilustração para a gente, né? Só para cobrar ao vivo aqui. Porque a gente fez uma ação... As pessoas fizeram muito mais para nos ajudar, né? Que vocês são pessoas maravilhosas. Mas a gente fez uma ação onde a gente ia sortear um desenho do Marcos sobre The Twilight Zone. Bem bonito, né? Foi entregue tudo, já foi enviado. A pessoa recebeu. E a gente estava tentando comprar equipamento para melhorar o computador. Porque o nosso computador não aguentava. Fazer uma live, fazer edição. E, gente, eu tô há anos, eu sou editora. Eu sou a parte técnica do podcast. Entendeu? O Marcos, ele me ajuda gravando, ajuda pesquisando. Mas toda a parte técnica, edição, sou eu que faço. Então, eu não conseguia fazer. Eu não conseguia fazer edição direito, eu não conseguia editar vídeo. A gente ia fazer uma live, ficava horrível, né? Então, eu consegui botar uma placa-mãe melhor no PC, botar memória... botar um HD SSD e tá por aí vai, sabe? Aquelas, né? A gente só não conseguiu placa de vídeo. Porque é uma coisa cara e depois também mudaram as leis, né? E parece que tá todo mundo sendo taxado e a gente não conseguiu mais. Então até hoje tentando comprar essa bendita placa de vídeo pra poder botar no PC, né? Que talvez se a live não ficar perfeita é por isso, né? Porque tá dependendo do processador aí, ele já tem um vídeo integrado. Mas, né, deixando essa questão técnica para lá, só para falar para vocês assim, que aproveitando que ainda falta um pouquinho, né, que a gente precisa que as pessoas nos apadrinhem mensalmente, né, porque a gente agradece para caramba, tem gente que nos apadrinha via Pix, né, uhum. E caramba, obrigada, porque a grana vai lá para a Caixa Econômica Federal, é uma conta que eu tenho poupança lá e tal, a gente só mexe para poder pagar site, compramos os dois aqui, qual que é o nome disso? É o braço articulado, né? Compramos os dois braços articulados do...
Eu gostei mais do meu.
Eu tive que passar o meu pra cá, porque eu não consegui me mexer com ele aqui. E a gente vai arrumando as coisas aos poucos. Quem sabe mais pra frente a gente troca aqui a cortina, porque essa cortina não é bonita. Mas é o que a gente tem. Então a gente pede pra quem gosta do nosso trabalho, tá nos acompanhando, a gente sabe que tem uma galera mesmo que tá há 15 anos com a gente aí, juntinho, ouvindo podcast e tal. Se você puder e não lhe fizer falta, nos apadrinhe. Porque o apadrinhamento é uma coisa certa, mensal, que eu sei que o Apoia-se vai transferir, eu vou pagar o site. Que essas coisas assim, fora que a gente compra, também a gente pega com a grana que junta, né? Comprar braço articulado, comprar microfone, comprar não sei o quê. Mas, né, Marcos, sem o apoio não tem como, gente. Sem o apoio não tem como. E a gente não. E como o padrinho já mandou aviso, que acho que até maio eles vão encerrar as atividades, a gente tem que conseguir esses padrinhos, essas madrinhas. Gente, nem que seja R$10. Se você tiver, acho que pago, fazem por boleto também, mas se tiver cartão de crédito, tiver como, apadrinha, gente. Nos apadrinhos, você não vai se decepcionar. Nós, além de fazermos as lives, a gente faz pesquisa cinematográfica. Tá, então a gente tenta demais, de coração, entregar o melhor. Eu faço vários projetos solo, né? Se você estiver acompanhando, você sabe que eu estou falando agora de Six Feet Under. Antes eu falei de Hannibal. E a gente faz Galeria do Terror, Detroit Zone. A gente entrega, né? Então, se você puder, nos apoie.
Isso, inclusive a gente está com uma agenda de podcasts aí, retomando a nossa, né, tema aí do cinema, então tem coisas aí para sair em breve, né?
Tem coisas legais para sair. E é isso, hoje o Marcos está um pouco cansado, né? A gente fez assim meio de improviso, eu também, está complicado fazer gravação no calor de 50 graus, assim, estão brincando, mas está bem quente, talvez agora quando entrar o inverno a gente consiga ter mais ânimo, né?
Marcos? Provavelmente.
Né, e tal, mas é isso e... Oi.
Se tiver um inverno bem como eu gostaria, a gente vai até ter pinguins aqui.
Ah, eu queria que tivesse um inverno que a gente fizesse a gravação aqui tomando um chocolate quente. É, que beleza, sei lá. Ah, tem gravação que o pessoal faz tomando café e comendo bolo, sabia? Sim. A gente podia fazer isso.
É, eu não sei porque não tem um bolo aqui nesse exato momento.
Eu sou mó a favor de a gente começar a fazer umas lives comendo bolo e trocando ideia, porque a gente é mó. Chega essa hora da gente, tá todo mundo com fome. Né? Vou fazer isso, né, futuramente. O que o pessoal faz, eu gosto tanto da Diva da Depressão e eles fazem lá live tomando café.
Ah, mas os quitutes que eles têm, eu morro de inveja, viu?
É, arrebenta a boca do balão, arrebenta. Mas, gente, obrigada e desculpa ficar... Eu me sinto muito repetitiva, né? Mas eu fico muito preocupada, porque como o padrinho veio falar que vai encerrar as atividades, eu não vi a gente receber novos apoios no Apoia-se. Aí eu falei, meu... Né? Aí você está se perguntando, pô, mas e aí o link do Apoia-se? Está sempre na bio. Né? Se você clicar no Linktree ou for lá no site, masmorracine.com.br, vai estar a lista de links e está lá o Apoia-se no meio, tá? Vai ficar também aqui abaixo, depois eu faço a edição. E é isso, né, Marcos? Chega, né? Você está cansado e esse BPM é o BPM do atropelo, porque ninguém mais aguenta o calor aqui, gente. Está horrível. As gatas, ó, tem uma gata aqui que eu queria mostrar pra vocês agora, que não dá pra mostrar, que a gata basicamente, ó, é que se eu levantar, ela tá de barriga pra cima pegando o vento do ventilador, desesperada. Tem uma outra aqui do lado desesperada também, tem um gato branco que eu arrumei, que ele é narigudo, parece o Adam Driver, esse gato, eu brinco, né? Ele é muito fofo, mas eu falo que ele é narigudo, esse gato.
Pois é, eu diria que vocês todos fiquem muitíssimo bem, tenham uma excelente semana. Vocês que, como eu, não gostam de calor, resistam, porque está no finzinho, em breve vai terminar. É. E você que está nos ouvindo, que gosta muito de calor...
Tem ar-condicionado,
você já
com
teve
certeza.
O suficiente por esse ano. Até você, não, acho que esse ano já teve o suficiente, né?
Tem gente,
né,
que ama o calor, mas, gente, sim, uma coisa... até isso daí tem que fazer um recorte social, né? Porque, meu... Se você ama o calor, mas mora perto da praia, você ama o calor, mas tem ar-condicionado, você não tá no mesmo...
Fica mais fácil, né?
Fica mais fácil. Mas, gente, obrigada. E é isso, né? A gente se despede por aqui, mas logo mais vai ter mais live. E sábado vai ter mais um programa sobre Six Feet Under. Dessa vez, um episódio incrível, que é o episódio onde a morte da vez, né, é de uma ex-atriz pornô. Então, é bem interessante.
A Viveca.
Exatamente. Beijo, gente. Fiquem bem, se cuidem, se hidratem e a gente se encontra por aí, beleza?
Tchau.
Falou, beijo. Tchau, tchau.
Everybody knows that you cradle the sound of living in